Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre marcas de celebridades. É um tema recorrente aqui no podcast, até porque é rara a semana em que uma personalidade conhecida não lança uma marca de beleza. Estes artistas, sejam atores, modelos ou influenciadores, têm um capital valiosíssimo que é o poder da sua visibilidade. Se isso juntarmos o fator novidade, é fácil perceber porque é que um ator criar uma marca é notícia, marca agenda online e não só. Mas hoje vamos inverter um bocadinho a lógica e vamos falar das marcas de celebridades que nem as máquinas de comunicação salvaram. Marcas que desapareceram, que foram sendo cada vez menos faladas, marcas que terminaram. Por outras palavras, marcas que foram um flop autêntico. Carolina, qual é a primeira marca que te vem à cabeça quando pensas numa marca de celebridade que se tornou um verdadeiro flop?
Bem, eu tenho algumas marcas assim, assim com um bocadinho com um quê de nostalgia, sabes? Tipo, acho que marcaram, acho que foram importantes e tipo, foram impactantes num certo momento, mas que agora olhando para trás, tipo, porquê? Percebes? Tipo, perguntas-te porquê. Acho que a primeira, assim, mais, assim, presente é a da Jessica Simpson. Sabes quem é a Jessica Simpson, Joana?
Eu senti muito julgamento nesta pergunta. Claro que sei quem é a Jessica Simpson.
Ótimo. Pronto. Para quem não sabe quem é... Não, porque isto no fundo, isto é um bocado nicho, não é? Porque nós falámos e hoje em dia fala-se tanto porque, efetivamente, há muitas celebridades a lançar marcas todos os dias, quase todas as semanas, somos impactadas com novos lançamentos. Mas, alguns no tempo, se viajarmos um bocadinho no tempo para trás, não era assim tão comum. Então, acho que estas informações são um bocadinho nicho. Então, era normal não saberes. Mas, para quem não sabe quem é Jessica Simpson, porque há pessoas que podem não saber, ou nossos ouvintes, amigos, queridos, Jessica Simpson é uma cantora, atriz, empresária americana, que ficou muito conhecida por causa de uma série da MTV, que era os Newlyweds, com o seu marido. Ela tinha acabado de casar com o seu marido, com o Nick Lachey, que também é cantor e agora também é apresentador. Portanto, em 2004 foi assim um boom muito grande deste casal por todo lado e até em Portugal. Eu lembro-me de ver na MTV Portugal, eu adorava. E ela, nessa altura, lançou uma linha de tratamento de corpo, que era Desert, que basicamente eram cremes para o corpo que eram comestíveis. Sabiam a sobremesa, pronto, como a tradução literal do nome. Pronto, na altura foi assim um boom, porque ela própria era... Não é? Tipo... Certo? Ela era assim muito... Era uma figura...
Estava a ver para onde é que tu te estavas a meter, Carolina. A imagem dela era super sexualizada na época.
Super.
Né? Ela, aliás, apresentava-se como muito sensual e era essa a imagem que era vendida.
Exatamente. Aliás, agora, fun fact, isto é que é mesmo nicho. Não sei se te lembras, provavelmente não te lembras na altura, mas a Jessica Simpson foi agenciada pelo Tony Mottola, que era o ex-marido da Mariah Carey. Na altura, foi logo após o divórcio e ele agenciou e lançou a Jessica Simpson para ser quase a rival da Mariah Carey, era esse o intuito. Então, como a Mariah tentou sempre ter a imagem dela, sim, era sexualizada, mas era tipo empoderada ela e era a voz dela que ela queria que fosse o foco principal, mas ela não se escondia como ele queria que ela se escondesse quando era casada. Então, e o que ele fez foi, ele pegou na Jessica Simpson e tentou sexualizá-la ainda mais para combater, para ser a rival da Mariah Carey. Se foi bem sucedida, não sei, porque só uma delas é que é bilionária e não é a Mariah Carey.
A Jessica Simpson é bilionária?
É bilionária, sim senhora, ou seja, ela não teve muito sucesso com esta linha de beleza. Aliás, na altura foi um grande hit e era muito, muito comum os produtos escutarem muito rápido. Aliás, não sei se lembras a figura, a imagem da campanha, era ela tipo com o dedo num cupcake, no chantilly. E isso era muito alusivo a pedaços, a cenas dela na série da MTV, mas também ao videoclipe que ela lançou com a música que se calhar foi a música mais popular dela, que foi lançada exatamente após o casamento e ao mesmo tempo em simultâneo com a série, que é With You, que ela também fazia coisas similares com comida e espuma, portanto tudo era bastante coerente em termos de imagem e de mensagem.
Ao mesmo tempo devemos pensar, quer dizer, porque alma é que nós haveríamos de querer comer a maquilhagem?
Não era maquilhagem, eu acho que era mesmo tipo cremes só de corpo, eu só me lembro de cremes de corpo.
Desculpa, sim, precisamente, sim, não era maquilhagem, tens razão, desculpa. Entretanto, o meu cérebro estava a fazer fast forward para Too Faced hoje, que ainda tem com essa narrativa de se comeres não há problema porque tudo tem o cheiro e o sabor das coisas, não é?
Sim.
Mas na verdade, porquê é que tu haverias de querer comer produtos de beleza? É uma dieta que te vai sair um bocadinho cara, não tem grande lógica, não percebo bem o racional.
Sei. Eu acho que o intuito, Joana, não era comer o creme, estás a ver? Era tipo lamber, se fores lamber alguma coisa, tipo, sabe, a sobremesa. Mas eu nunca experimentei os produtos, acho que nunca ficaram à venda em Portugal, mas eu lembro que na altura as pessoas até diziam que o sabor era bastante enjoativo, era tipo xarope roçado, assim, uma coisa muito enjoativa. Mas pronto, Jessica Simpson neste momento já não lança música há algum tempo, ela nem filmes, porque ela depois fez um filme com bastante sucesso, que eram Os Três Duques.
Precisamente.
Eu já não lembro bem o nome, porque pronto, isto não estava no guião, mas agora fui aí, fui lá. Mas pronto, e então ela pôs pronto, esse filme teve muito sucesso também. Entretanto, houve uma grande polémica em relação ao corpo dela, ao ganho de peso, não é? Ou seja, ela tinha uma imagem muito sexualizada, ganhou algum peso e foi bastante massacrada nas redes sociais e ela afastou-se do grande público, não é? Mas ela tem uma linha de muito sucesso de roupas e sapatos e coisas para casa e ela é bilionária. Portanto, good for her. A linha de beleza ficou pelo caminho, tipo, já não fazia sentido. Mas pronto, essa foi assim o primeiro grande lançamento que tenho presente.
Outra marca que na verdade não pegou e que é muito surpreendente agora se pensarmos no legado que elas deixaram foi a Chroma Beauty das Kardashians, da Kim,
que nós
da
já
Kourtney
falámos.
E da Khloé. De que nós já falámos aqui.
No episódio 14, se quiserem ouvir, já falámos um bocadinho sobre isso. Bem, mas não pegou. Sim. Também porque houve bastantes coisas a acontecer em paralelo ao lançamento, não é?
Sim, isso teve a ver com o lawsuit, com o processo que elas foram alvo a propósito do nome. Uhum. Mas é muito engraçado olharmos para isto agora, porque, lá está, imagina o caso da Jessica Simpson. Ela tentou essa incursão no universo da beleza, não resultou e não voltou a tentar. No caso das Kardashians, é quase um... Como é que é a expressão? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Ou
Sim.
Seja, continuaram ativamente a tentar entrar neste mercado. Se quiserem ir ouvir o episódio, voltem lá atrás para nos ouvir falar sobre isto. Mas basicamente, para quem chegou aqui agora, a Kim, a Khloé e a Kourtney, basicamente tinham uma marca chamada Chroma Beauty, em 2012, portanto precisamente há 10 anos, e que ia a tudo, ou seja, desde cosméticas desde maquilhagem até autobronzeadores, mas na verdade durou muito pouco tempo. Eu acho que não chegou sequer a estar um ano e pouco em loja, até ter sido retirada pelas questões de incumprimento de motivos legais por causa do nome. E é surpreendente tendo em conta que essas pessoas hoje são players gigantescos no mercado da beleza.
Sim, e essa marca originalmente era bastante completa, não é? Não era só maquilhagem, também tinha várias coisas relacionadas com o cabelo. Não só produtos mesmo, mas também ferramentas.
Ferramentas.
Eu acho que faz todo sentido. Quando pensas em Kardashians e em Jenners, tipo, o cabelo é uma grande cena. E não há uma campanha, não há uma marca, não há nada. Já pensaste bem nisso?
Sim, quando a questão do cabelo é engraçada. Eu tinha aqui guardado mais para a frente quando falarmos de marcas que suspeitamos que possam eventualmente ser um flop ou acabar. E uma das minhas suspeitas...
Ah, eu também tinha essa pergunta para te fazer no fim.
Olha, great minds think alike, mas uma das marcas que eu trago é precisamente de cabelo, que eu acho que não vai durar muito. Entretanto, muitas outras artistas tentaram fazer uma incursão também por este universo. Casos que eu acho que são bastante semelhantes é o caso da Salma Hayek e da Eva Mendes, que são duas atrizes até da mesma geração, digamos assim, que tentaram incursões na beleza no universo da maquilhagem, até especificamente. Quer dizer, na verdade, eu acho que a da Salma Hayek também tinha skincare, mas ambas tinham maquilhagem e ambas eram vendidas em supermercado, que é uma coisa que nem sempre é comum, ou seja, elas estavam muito próximas do público geral, digamos assim. Se tiverem curiosidade, aliás, nós podemos deixar os links na página do episódio, mas se tiverem curiosidade, pesquisem, porque é quase caricato olhar para estes produtos, tanto os da Eva Mendes como os da Salma Hayek, são bastante risíveis. Percebes porque é que é de supermercado, mas bem sei que isto foi algures em 2015, no caso da Eva Mendes, e 2011, da Salma Hayek, mas os produtos têm, de facto, um aspecto muito datado e muito barato.
Verdade. O que eu acho é assim, sinceramente, um parênteses, eu acho que eu esperava mais da Salma Hayek, dado que o marido dela é o diretor ou é o herdeiro de um dos maiores grupos de moda do mundo, não é? No entanto, eu compreendo, e atenção, e props para a Salma Hayek também, que não só em 2011, no primeiro lançamento, aquilo não resultou muito bem, ela não desistiu, em 2016 fez um rebranding de toda a marca, e quer uma quer outra, tinham muito no panorama, tipo na visão delas, a questão da acessibilidade, de ser fácil adquirir os produtos, ter produtos para uma maquilhagem boa, básica, por um preço muito acessível para todas as carteiras. Acho que tem muito a ver também com o background delas, são ambas latinas, de origens humildes, portanto acho que é muito, tem muito a ver com isso. No entanto, quer em 2015 ou em 2016, no último lançamento da Salma Hayek, comparado com o que já existia no mercado, sinceramente, acho que a palavra que tu utilizaste é a única adequada, que é aquilo era datado. As pessoas não se sentiam atraídas. Podiam sentir-se atraídas pelas pessoas, pelas personalidades, que isso numa marca celebridade conta muito, não é? Como nós sabemos. No entanto, não sei se era suficiente. Aliás, não foi, porque acabaram.
O tempo provou que não foi suficiente, não é?
Por acaso, uma coisa muito interessante, agora estávamos aqui a falar, normalmente estas marcas, quando acabam, não há tipo um anúncio oficial, tipo, vamos fechar, vamos acabar.
É verdade, o que nos leva aqui para um exemplo em que isso aconteceu, que foi o caso da Ashley Tisdale, em que ela anunciou efetivamente... Exatamente. Que, aliás, outra contemporânea sua também tem uma marca que acabou por ser um flop, que era a Demi Lovato, não é? Elas são contemporâneas, não são?
Eu acho que não. Acho que não são gerações diferentes.
Mas são. Bem,
são, porque a Demi Lovato entrou no Camp Rock, não foi no High School Musical.
Lamento imenso. Não estou up to date com a cronologia Disney.
É. E nós também já falámos da gama da Demi Lovato aqui antes.
Não consigo precisar em que episódio foi isso.
Também
se
não,
souberem,
agora. Lembra-me agora.
Nerds de Isto Não É O Que Parece, por amor de Deus, partilhem connosco por mensagem. No caso da marca da Ashley Tisdale, que era a Illuminate Cosmetics, que foi lançada em 2016 e que fechou em 2020, ela acabou por dar explicações, que de facto é uma coisa rara, como tu dizias. E bem, ela fez um comunicado a dizer precisamente que não tinha tempo e alegou também a questão da saturação do mercado.
O que eu acho super curioso, porque... eu lembro-me disso. No entanto, ela lançou este ano uma marca de produtos de tratamento de skincare e tratamento de corpo, que se chama Being Fresh. Não, Being French, porque é um trocadilho com o sobrenome do marido. Portanto, não sei.
O mercado estava saturado. Agora juntou-lhe um pouco de água e ficou menos saturado.
É isso.
Aulas de química ou piadas secas, aqui estamos.
Ela mudou de categoria, foi da make-up para o skincare. No skincare as coisas estão muito melhores. É ela e o Brad Pitt. É verdade, mas por falar em skincare, é isso que Demi Lovato fez, não é? Aliás, eu acho que foi uma das primeiras marcas de skincare de celebridade que eu lembro-me. Eu não sei se era porque eu era fã da Demi Lovato na altura. Ainda sou hoje, quer dizer, já não sou tanto, mas... we go with it. Eu fiquei, na altura lembro que fiquei muito admirada dela lançar, porque foi em 2014, penso, 2014, desde 2017 que a marca não publica nada no Instagram e nas suas propriedades sociais, portanto, assumo que a marca acabou em 2017, e foi uma marca que é Devon by Demi, que foi uma marca desenvolvida com a René Rouleau, eu não consigo dizer o nome, para variar, mas isto é uma facialist muito conhecida nos Estados Unidos e em Los Angeles em específico, que tem agora também já a sua própria marca de produtos. Portanto, imagina, em 2014 a Demi Lovato foi buscar uma pessoa da sua confiança que trata da sua pele para desenvolver a marca de produtos que vai ter o nome dela. Na altura, isso acho que foi visionário. Nós hoje falámos muito disso, tipo, de ter pessoas de confiança, um cunho profissional, não ser só a celebridade a dar a cara, como por exemplo o Pharrell faz com a sua marca de skincare, não é? Com Human Race, que é a sua dermatologista, e ele a fazer os produtos. Portanto, na altura pareceu-me muito, muito coerente. No entanto, acho que foi para um público. Acho que foi demasiado cedo.
Sim, às vezes a questão do timing é muito importante, não é? Aliás, o timing muitas vezes, como nós sabemos, é tudo. A propósito também de quem cria marcas de skincare, tivemos a Gisele Bündchen em 2010, que também criou uma linha de skincare que era toda a onda orgânico, natural. E muitas vezes quando é descrito sobre, quando alguém descreve a marca e o que aconteceu com a marca, associam-na, por exemplo, à proximidade que teve com o lançamento da Goop. E esses universos são tão próximos e, tendo uma com tanta força, se calhar isso pode ter sido determinante para o fracasso de uma outra cujo propósito não era assim tão distinto, não é? E a marca da Gisele Bündchen chamava-se Seja.
Acho que quando tu pensas nesse lançamento e na mensagem que a Gisele Bündchen queria passar e continua como seu modo de vida, não é? É um bocadinho irónico tu pensares que ela foi o rosto do lançamento da Capture Total da Dior, que tinha ingredientes naturais, mas não é tudo orgânico, natural, da natureza, cenas. Faz pensar, não faz?
Faz pensar e faz money talks.
Maybe. Mas olha, por falar à frente do seu tempo, eu tenho aqui uma linha de maquilhagem que foi lançada em 2008, que eu acho que nem toda a gente vai conhecer, mas eu achei muito interessante este lançamento na altura e queria partilhar, que é a linha de maquilhagem de Dainty Doll, da Nicola Roberts. A Nicola Roberts era um dos membros das Girls Aloud. Para quem não conhece, Girls Aloud é uma girl band inglesa, que era muito, muito, muito popular, e na altura, em 2008, pouco antes delas terminarem ou delas separarem, os membros, que eram 5, mas só 4, fizeram uma série de televisão para a ITV2, para o canal ITV2 do Reino Unido, que se chamava The Passions of Girls Aloud. Então, o programa, o que é que era? Era cada uma dos membros, durante um episódio, tinha um desafio, queria aprender algo a extra banda. Uma queria ser atriz de musicais do West End, então foi ter aulas para ser atriz musical do West End, e as pessoas acompanharam no programa. A Nicola Roberts, o sonho dela era ter uma marca de maquilhagem para pessoas de tez muito clara, porque ela é ruiva e tem uma tez muito clara, e ela, toda a carreira dela, desde muito nova, sentia-se muito mal porque nunca nenhuma maquilhadora em nenhum set tinha um tom de base para ela. Então, ela sentia-se muito mal a ver as fotografias e os videoclipes para trás, porque ela estava sempre com a cara muito mais escura que o resto do corpo. E então, ela decidiu fazer uma linha de maquilhagem para pessoas com um tez muito, muito clara. E então, a série, que vamos deixar o link na descrição, acompanhou-a a ir a Taiwan desenvolver a linha de maquilhagem dela. E a série esta linha de maquilhagem, na altura no Reino Unido, teve bastante sucesso. Eu acho que estava à venda, inclusive, na ASUS e no Topshop. E nós já falámos aqui da série do YouTube do Jeffree Star e com o Shane a mostrar o backstage da indústria de beleza. E eu acho que isto foi o primeiro passo que nós tivemos em, quer dizer, um nicho muito pequeno, porque pronto, Girls Aloud, mas que dá para perceber quais foram as dificuldades e todo o processo de criação desta marca. Essa marca já não existe, óbvio, senão não estávamos aqui a falar dela, mas também desapareceu assim do nada, e na altura eu achei este lançamento muito interessante, não só para perceber o backstage da criação, mas também para perceber o quão, tipo, em 2008 não era falado da falta de tons das bases. Sabes, tipo...
Não era um assunto que se tinha tornado era um assunto, mainstream ainda.
Não era um assunto, exatamente. Eu acho que efetivamente foi... Esteve à frente do seu tempo. Acho que agora, ou há 3 anos atrás, ou há 4 anos atrás, ia ter muito mais visibilidade, ia ter... Provavelmente ia alcançar mais sucesso, porque ela esteve à venda até desde 2008 até 2014, 2012, 2014, portanto... Ainda foram alguns anos. Então, nós vamos deixar o link deste episódio do YouTube na nossa descrição para vocês, se tiverem curiosidade, ver.
Outra marca que se calhar também podemos falar aqui um bocadinho é a da Lauren Conrad, que muitas pessoas se lembrarão. Que alguém se lembrará, pelo menos, pelo episódio de James Charles. Carolina, por
meu
favor,
Deus.
Conta-nos.
Meu Deus, Joana, foi logo o número 1. Foi logo o número 1 para mim.
Por favor, conta-nos tudo o que aconteceu com a Lauren Conrad Beauty.
Então, Lauren Conrad. Quem conhece a Lauren? Ou para mim, Elsie. Tu és do tempo da Laguna Beach, Joana? E The Hills?
The Hills, sim. Nunca senti qualquer afinidade com a Elsie. Nem percebi o fenómeno.
Tens que ver Laguna Beach. Tens que ir atrás. Supostamente está disponível no Netflix, não encontrei, mas dizem que está disponível no Netflix, não encontrei. Pronto, no entanto, move on. Elsie, empreendedora, não quer voltar aos reality shows, acabou a vida dela. Ela agora vive outra vez em Laguna, voltou para Laguna, com os filhos, com o marido, tem uma alta mansão, porque ela é rica, ela é milionária, ela é empresária, ela pode. Pronto, parece agora a música da Anitta. Poderosa, milionária. Pronto, é o que a Elsie é. Então, Elsie tem uma linha de roupa muito famosa num supermercado, loja de grande distribuição, Kohl's. Muito sucesso, tudo mais. Decide lançar o quê? Uma linha de maquilhagem em agosto de 2020. Sinceramente, eu não acho que foi... Ou seja, ela já tinha as coisas para lançar, já tinha as datas, os prazos, tudo. Mas pronto, depois aconteceu o Covid, não é? E as coisas... Pronto, foi inevitável. Não foi uma boa altura para o lançamento. Porque as pessoas estavam em casa fechadas ainda. Não iam usar maquilhagem. Não iam usar maquilhagem.
Como nós bem aqui falámos.
Exatamente. Portanto, o que é que ela faz? Ela decide na mesma lançar... linha amorosa, com uma seleção de produtos amorosa, para os fãs dela. É para os fãs dela, daquele lifestyle, porque ela não mudou muito nos últimos anos. Ela é consistente, coerente. O eyeliner que utilizava em The Hills é o eyeliner que ela usa hoje. É isso. E os produtos em si, o packaging, ela teve muito cuidado pelos vistos, que aquilo dá para reciclar, tipo, aquilo acaba, tu podes pôr tudo na reciclagem, tu não precisas de desmembrar o produto, porque nós sabemos bem que as pessoas que fazem, não é? O packaging e tudo mais, gostam muito de misturar componentes e depois para...
Se não gostam, para garantir que elas se desmembram.
Não é? Para reciclar, depois é uma dor de cabeça. E depois tu até desistes. Não, neste caso não. Ela teve muito cuidado nisso. Então o que é que ela faz? Ela decide, em 2020, lançar a linha de maquilhagem e ela própria prepara os PRs, os kits para mandar para os influencers. Só que ela, pelos vistos, foi ela que fez tudo, preparou tudo e testou antes de produtos chegarem com as embalagens, com o packaging de teste para, tipo, para perceber se cabia tudo. Vazios. O que acontece? Acontece que, sem querer, ela enviou lá o kit de teste como um kit PR. E foi parar a quem? À pior pessoa que podia ter parado naquele momento, sinceramente. Que é o James Charles. Pronto, quem não conhece James Charles, eu acho que se vocês chegaram até aqui, neste podcast, continuam-nos a ouvir, é porque vocês sabem quem é o James Charles. Certo?
Acho que podemos considerar isso, sim.
YouTuber problemático, whatever. E ele faz mega, mega rant no Instagram a criticar a LC. Quer dizer, não foi a criticar diretamente a LC, foi a criticar a pessoa que criou a marca, a dizer que, tipo, que recebeu os produtos vazios, que era uma vergonha, etc, etc, etc. E que, tinha, que pessoas que não têm nada com beleza não têm direito de criar produtos de beleza. Cosmético, maquilhagem, whatever. Pronto. Depois, ela viu essas stories e veio explicar o motivo e pediu desculpa e que ia enviar o PR kit inteiro completo. O James Charles depois veio atrás, pediu desculpa pela forma como falou e depois recebeu o PR kit pelos vistos e mostrou os produtos e foi tudo muito, muito, pronto.
Amistoso.
Amistoso, muito bem. Eu acho que ela não teve sorte. O timing de lançamento não foi bom. A forma como as pessoas descobriram que ela tinha uma marca foi através deste episódio com o James Charles. Portanto, logo foi tipo logo, pôs logo um travão na coisa. Não é? E aquilo era de venda direta ao consumidor, ou seja, através do site dela, e rápido chegou à loja onde ela também vende as roupas dela, que é a Kohl's, que neste momento a parte de cosmética eu penso que já não é feita, a seleção já não é feita por eles, já é feita através da Sephora, que é uma parceria. Ou seja, acho que a parte de beleza dentro da Kohl's, acho que agora é Sephora, algo assim que eu li no Reddit, portanto eu não sei se é verdade ou não, don't quote me on that. Portanto, a distribuição rapidamente e a produção rapidamente parou. O que eu achei uma pena, porque foi muito pouco tempo e havia aqui... Porque, efetivamente, quando James Charles diz, ela não é nem, tipo, pessoas que não têm direito de lançar produtos, não podem lançar produtos. E eu não concordo com isso, porque acho que isto não é aplicável à LC. A LC é... uma best-seller da New York Times, uma escritora best-seller da New York Times, com dois livros que foram lançados em 2012, nomeadamente um que é Style, que é a Bíblia do Estilo, e o outro que é Beauty. O título é Beauty, Lauren Conrad, que era a Bíblia da Beleza. Isto em 2012. Quantos anos é que o James Charles tinha em 2012? 13 anos, que eu fui confirmar.
E tu achas que a Lauren Conrad é a autoridade para escrever uma Bíblia da Beleza, Carolina?
Não sei, mas eu acho que também não sou uma autoridade para estar a fazer este podcast e estou... Percebes? Tu tens que falar sobre aquilo que tu és apaixonado. Tipo, não podemos negar que a LC e o pessoal todo de Laguna Beach e da Hills foram tipo um marco tipo nas tendências. Tipo, as pessoas copiavam todas a Lauren. As pessoas copiavam todas a Kristen.
Então não te lembras das herdeiras da Lauren Conrad na blogosfera portuguesa? Eu lembro-me.
Tipo, o eyeliner dela... Pá, se o eyeliner existia antes, eu não me lembro. Percebes? Portanto, nós não podemos dizer... Ah, não, ela não tem direito nenhum de estar a lançar uma linha de maquilhagem. Oh, man, tu também não tens direito de dizer a maior parte das coisas que tu dizes na internet, mas tu continuas a dizer.
And that's the beauty of the internet.
Portanto, eu, se fosse a Lauren, virava-me para o James Charles e dizia: I want to forgive you, but... Não, I want to forgive you and I want to forget you. Certo? E sim, ela devia ter ido para Paris. Ela devia ter ido para Paris para não sujeitar a estas coisas. Se ela tivesse ido para Paris, isto não tinha acontecido.
Agora já não sei o que
é
que estás a falar, Carolina.
Mas... algumas pessoas vão perceber. Se perceberem, por favor, digam-se se eu tenho razão ou não.
Ok, digam, ela devia ter ido para Paris ou não devia ter ido para Paris, não é? Ok, não sei o que é que falam.
E já agora, eu não sei se te lembras, se tu és dessa altura, mas isto é muito importante, que havia um site que era tipo uma meca para estagiárias de beleza, há uns anos atrás, que era o The Beauty Department. Não sei se tu alguma vez ouviste isto. Não?
Acho que não.
Pronto, era um site de beleza que explicava todas as técnicas, tudo. E era feito pela cabeleireira, pela Kristen S., que tem uma marca de produtos capilares, e pela maquilhadora Amy Nadine, que é a equipa da Lauren Conrad. E ela era tipo, foi uma das mentoras do projeto, e era ela que estava envolvida, que era ela que fazia as fotografias e tudo mais, que era ela a modelo. Eu sei isto porque a maior parte das coisas que eu aprendi sobre beleza foi através do The Beauty Department e do Inter de Gloss, mas pronto.
E o site ainda está live?
Ainda está live, já não é atualizado, penso. Eu também, com o tempo, também confesso que deixei, porque pronto, comecei a ganhar vergonha na cara, não é? Se eu vou para ser editora de beleza, já não posso estar, já não sou, já tenho que ter algum conhecimento. Estou a brincar, mas ainda está live.
Não, pessoas... mas é verdade, tu agora tens um conhecimento enciclopédico, não é? Mas tens de vir de algum lado e é muito fixe que...
Para confirmar.
Que existam plataformas como essas, por acaso nunca me deparei. Também, lá está, para mim a beleza surgiu muito mais tarde, mas acho muito fixe que isso existisse. Vamos deixar nos links do podcast do episódio para que possam ir lá buscar, mesmo estando desatualizado. Ainda assim é bom quando os sites, mesmo quando já não estão a ser alimentados, quando permanecem online, não é? Porque é a memória histórica que fica. É sempre verdade. Muito mais triste quando os sites são mandados abaixo e de repente...
Perde-se tudo.
Perde-se tudo. É uma tristeza.
Verdade.
Olha, e há mais alguma marca sobre a qual queiras falar ou podemos avançar para os exercícios de futurologia?
Olha, podemos avançar. Há aquelas marcas das youtubers que nós não falamos, mas podemos fazer uma rápida menção, como a Zoella Beauty, que foi tipo mega, mega sucesso, pela Tanya Burr Cosmetics, que foi a primeira, e nós já falámos sobre isso aqui também, e também mais recentemente pela Tati Beauty, que eu não sei se nós mencionámos isso, foi em novembro do ano passado, que também o primeiro lançamento foi um grande sucesso, mas que chegou ao fim por vários problemas que eu acho que... vamos dizer melhor, eu acho que vocês deviam ouvir o vídeo dela, deviam ver o vídeo dela no YouTube a explicar, e perceber que quando tu vais assinar contratos tens que ter muito cuidado com as letras pequeninas e com tudo. Portanto... é isso, vamos deixar este vídeo, muitos links este episódio na descrição.
Vai ser uma bibliografia, minha nossa. Se algo, de alguma forma, algo que podemos retirar daqui é que de facto ser uma celebridade não é o suficiente para fazer vingar uma marca. Vamos deixar também nos links do episódio um artigo do New York Times que saiu o ano passado, em dezembro, aliás, faz precisamente agora um ano, e eu até acho que nós já o mencionámos aqui num outro episódio, não estou segura. É um artigo da Rachel Strugatz, que é quem mais escreve de beleza para o New York Times, e o artigo chama-se Dear Celebrities, Please Stop Churning Out Beauty Brands. E o artigo da altura... Ela diz mesmo, the majority of celebrity beauty brands are a flop. E diz que todas as pessoas entrevistadas para este artigo, de executivos de grandes empresas até miúdos que andam no secundário, foi-lhes perguntado se conseguiam nomear 3 marcas de celebridades de sucesso, além da Kylie Cosmetics, da Fenty e da Goop, e ninguém conseguiu. O artigo fala sobre bastantes marcas de celebridades e um dos argumentos utilizados para o insucesso de muitas delas, que eu acho muito, muito relevante nós falarmos, é a mudança de valores, o que eles chamam de mudança de valores culturais, que isso é um fator no declínio das marcas de beleza e celebridades. Se antigamente os consumidores eram mais atraídos pelo universo da celebridade, hoje a geração Z dá primazia a outro tipo de valores, como a questão da autenticidade, ou seja... Se por um lado antigamente existia muita percepção de querer replicar o valor de uma celebridade, não é? Aquele look, queres parecer igual a ela, se hoje em dia tu falas muito mais de autoexpressão e de identidade, isso não é necessariamente compatível com quereres parecer-se com outra pessoa. E a dada altura no artigo diz-se mesmo: they don't want to be like anyone else, even a celebrity. E portanto, acho que quanto mais falamos de autoexpressão e de identidade, mais vamos ver este declínio de celebridades, acho que é um, de marcas de celebridades, acho que é um argumento válido.
É sem dúvida, e enquanto estavas a falar, eu lembrei-me provavelmente da marca de celebridade que mais, não vou dizer chocou, mas que causou mais burburinho de ter encerrado, que foi a marca de maquilhagem da supermodelo da Ima. Esquecemos de falar sobre isso e acho que merece aqui uma menção, nem que seja muito rápida, que foi a Fenty Beauty, antes da Fenty Beauty ter aparecido, não é? E que acabou precisamente, encerrou precisamente em 2020, no meio da pandemia, após o lançamento da Fenty Beauty e todo o sucesso da Fenty Beauty. Portanto, a premissa e aquilo que querem vender, não é? O sonho, a mensagem, era o mesmo. Era gama de base com muitos tons, maquilhagem para todos os tons de pele, só que nesta era, não é, da geração da Gen Z e que os valores culturais mudaram, a identificação se calhar com a Fenty Beauty foi maior, o que acabou por apagar um bocadinho o brilho da marca da Ima,
que tinha sido lançada em 1994, portanto há muito tempo.
Muito visionária, não é? Esta que estava mesmo à frente do seu tempo. Já falámos aqui algumas vezes e esta foi, se calhar, a pioneira.
E agora, por falar à frente do seu tempo, Carolina, quem é que tu achas, aliás, que marca é que tu achas que ainda não é um flop, mas será, e que mais tarde ou mais cedo também poderia fazer parte deste episódio?
Sim, olha, eu vou dizer uma. Eu acho que eu tenho três fortes.
Ah, eu tenho aqui umas seis, mas vá, manda, chuta.
Sim, mas eu não vou dizer, eu só vou dizer uma, que eu acho que com muita tristeza minha, porque foi algo que eu disse que gostava de ver, a linha de maquilhagem da Gwen Stefani, porque eu acho, como eu cresci a querer ser a Gwen Stefani, portanto, o batom vermelho, que é um staple no meu, no, na minha rotina de maquilhagem, é só esse staple por causa dela. E eu sempre quis ver o que é que ela poderia fazer neste universo e fiquei muito desiludida com a marca dela. Acho muito... Não sei, eu não consigo explicar bem, mas não consigo criar nenhum elo de identificação, não gosto. E eu acho que não teve muita atração. Acho que também perdeu muito no momento em que foi lançado, porque foi no meio de todos os lançamentos. Portanto... da Gwen Stefani. No entanto, acho que o R.E.M. da Ariana Grande também, e a marca da Lady Gaga, As of Gaga.
Eu ia falar precisamente na marca de maquilhagem da Lady Gaga, precisamente porque acho que havia uma grande expectativa para que fosse um verdadeiro sucesso, até porque ela já tinha colaborado com a MAC e tinha sido um sucesso, no caso da Viva Glam, dessa parceria. E por toda a persona dela e a forma como ela se apresenta, isso. Tudo isso passa muito o universo da maquilhagem, não é? E a própria a base de fãs dela é consumidora, portanto teria aí, existindo um produto que pode ser vendido diretamente a uma base de seguidores que é consumidora já desse tipo de produtos, acho que isso facilita, não é? Não tens de criar uma necessidade, a necessidade já existe. E a verdade é que as coisas não correram como que eu acho que seria esperado. Aliás, nesse artigo do New York Times, eles até falam de umas mudanças no executivo, na própria empresa da House Beauty, que já demonstra que estão a tentar mudar a estratégia, e eles já têm mudado algum packaging e a forma como estão a apresentar a marca, mas ainda assim a verdade é que a marca não está a corresponder, eu diria, do que seria a expectativa de muita gente.
Eles até mudaram o mesmo modelo de negócio, eles mudaram a distribuição, eles agora já estão na Sephora para chegar a um público muito maior, sei lá, se calhar a expectativa não corresponde, acho que a expectativa esteve tão elevada que depois não correspondeu.
Sim, este é um exemplo assim que eu acho que é flagrante de como lá está, ser uma celebridade não é tudo. Depois há outras marcas que eu acho que mais tarde ou mais cedo também poderão ir para o mesmo caminho, como é o caso da Lola V,
a marca mais de cabelos dizer da
Jennifer
nada,
Aniston, nunca mais ouviu dizer nada, ou a marca de skincare da Cindy Crawford, ou falando de uma geração mais jovem, estou muito curiosa para perceber qual é que é, de facto, a duração da existência da marca da Millie Bobby Brown ou até do nosso Hiram, falando do YouTube.
Sabes que eu também nunca mais ouvi nada? Da marca da Cristina.
Será que está viva? Vamos descobrir e trazemos respostas. Agora, vamos à nossa escolha da semana. Carolina, o que é que nos trazes?
Olha, Joana, hoje trago uma manteiga de limpeza, que é a manteiga de limpeza Level Up da Want. Eu não sei se é assim que se diz, mas é uma gama da Oriflame. Eu vou ser sincera, eu já utilizei isto várias vezes, aliás, foi um staple no meu verão. E eu queria ter trazido aqui mais cedo e esqueci-me. Este fim de semana usei e pensei, eu queria ter falado sobre isto. Mas pronto, é a gama que a Oriflame lançou, penso que no verão, no início de verão deste ano, que é para uma gama mais, para um target mais jovem, penso eu. O packaging é muito bonito de toda a gama. Experimentei alguns produtos e este, apesar de ter gostado também do hidratante, mas eu acho que este para mim foi assim o produto estrela. É uma manteiga de limpeza. Portanto, é isso que faz, limpa. O que eu sinto é, vem num packaging, vem num tubo. Normalmente as manteigas que eu utilizo são...
que raro!
São em boião. Portanto, a experiência é ligeiramente diferente. É bastante hidratante, é bastante nutritiva. Portanto, a pele, a tirar a maquilhagem, a limpar a pele não fica seca, o que é ótimo. Principalmente agora na altura do inverno, que está tanto frio e tem estado tanto frio agora, para além de chuva. Esta manteiga de limpeza, a gama em si, eu acho que cá em Portugal é comunicada até com a cara de uma atriz, a Filipa Nascimento. Portanto, a gama em si é bastante divertida, é bastante colorida. Eu adorei esta manteiga de limpeza. Faz o que promete, que é limpar. E é isso que nós queremos. Clean. O preço é de 23€ e está disponível. Eu acho que dá para comprar no site Oriflame, eu não tenho certeza. Estava aqui a tentar descobrir enquanto falava contigo, mas o meu computador não está a cooperar.
Foi-te enviado ou compraste por catálogo?
Dá para comprar por catálogo e dá para comprar dá para comprar no site Oriflame. Aqui, aliás, no site está a dizer que é mais indicado para pele seca, o que faz sentido. Mas é muito suave e quando é misturado com água faz uma emulsão muito, muito confortável. Muito confortável. Pronto, eu gostei muito de usá-la no verão e estou a gostar muito de usá-la agora também. E tu, Joana, qual é a tua escolha da semana?
Seguindo aqui a rotina de noite, não é? Que é normalmente quando se limpa o rosto, eu trago precisamente um creme de noite. É um creme da Veleda, chama-se Creme de Noite Reafirmante e é da linha de Romã. Eu gosto muito deste creme, principalmente para estes dias em que são dias mais frios e em que a pele parece que precisa de uma coisa um bocadinho mais gordurosa, mais gordinha. Este creme é ótimo para quem gosta de ficar com a pele bastante confortável, ou seja, a pele absorve o produto, mas ainda assim fica uma camada de hidratação por cima. Já falei aqui muitas vezes, eu gosto de ir para a cama aparecer um pequeno donut com glacê. Isto não me deixa esse look, preciso de pôr ainda óleo em cima, mas já deixa a pele bastante confortável. A embalagem é em alumínio.
Ai, portanto, alumínio.
É ótimo, faz com que se consiga mesmo tirar o produto todo, portanto, que é muito satisfatório.
Amém.
Tem um bom tamanho, 30 ml, e não é preciso muito para o rosto todo, lá está. É uma textura gordinha, mas mais a pender para o oleoso, portanto, é bastante elástica, consegue-se espalhar muito bem pelo rosto. Gosto muito deste produto e acho que é um produto que eu recomprarei. Gosto muito. O cheirinho é muito agradável para quem conhece a linha de Romã. Já o óleo e os outros produtos têm todos o mesmo tipo de aroma. É em formato tubo, portanto faz com que também não haja grande contaminação de produto. Gosto muito. Para quem procurar uma solução para creme de noite, recomendo.
Ótima sugestão, Joana, como sempre. Obrigada. E chegámos ao fim. Nós sabemos que este ia ser super curto.
Trust us never.
Peço desculpa.
É o que é.
Pronto, já sabem que nos podem contactar para o e-mail istonaoqueparece@podcast.com e no Instagram istonaoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adanjo Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adanjo Pereira. Vemo-nos para a semana, se tudo correr bem.
Até para a semana.
Até para a semana.